566-2701, 2566-2701. Em alguns casos, a Solução Consultoria pode conseguir dinheiro de volta, baixar a sua prestação. Quem sabe você já terminou de pagar o seu contrato e não está sabendo. Isso tudo porque muito desses contratos têm juros abusivos, e juros abusivos são contra a lei. Anota o telefone e faça lá um cálculo que é gratuito para o ouvinte do Chamada Geral. 2566-2701, 2566-2701, telefone da Solução Consultoria. 12h43 agora, tem ouvinte participando. Lá no início do programa a gente debateu essa questão da carteira de motorista, aumento da pena para quem cometeu um crime no trânsito e tal. E tem um ouvinte que está participando com a gente, vamos ouvir.
Boa tarde, Júnior. Boa tarde, pessoal da bancada. Ô, Júnior, sobre essa questão aí da lei seca que vocês estão debatendo, eu fui pego uma vez na Blitz de lei seca, mas não tava, como se diz, não bebi não, né? Mas já bebi outras vezes, sim, pegava o carro para dirigir. Depois desse dia que eu caí na Blitz, nunca mais eu faço essa besteira mais não, de dirigir e pegar o volante mais não, cara. Porque é muito sério, viu? Eu não tava bêbado no dia não, mas depois que eu caí nessa Blitz aí, se eu precisar sair pra algum lugar pra beber, ou se for sair pra passear, ou vou dirigindo ou peço aplicativo. Um abraço, Ju.
Um abraço, obrigado pela participação. Até o coronel comentou aqui, porque a Carolina falou sobre isso um pouco antes, né? Do efeito pedagógico.
É o pedagógico.
Da fiscalização, né? Então a pessoa sabe que pode cair a qualquer momento numa blitz, ela não vai.
Você
né?
sabe o que, que esse trabalho, entre aspas, de prevenção com repressão qualificada? É o chamado superego social. Quando você, de iniciativa, resolve descumprir a norma, o Estado entra para fazer você voltar aos trilhos. Então, olha, se você cair na blitz, já que você não pensou, você vai pagar com o seu bolso, vai cometer um crime. Uhum. Lembra lá do começo? Uhum. É mais ou menos isso, superego social.
É, ó, seguinte, turma, o chamado estresse segunda-feira. Ixi. Não sei se alguém já ouviu falar. Tem gente que fica mais estressado na segunda-feira mesmo, né? Fica ali depois do domingo, você fala, oh, segunda-feira. E virou meio cultural aqui no Brasil, a gente reclama da segunda-feira.
Tensão pré-trabalho.
Pré-trabalho, exatamente. Mas olha que interessante, não é só no trabalho, não. Esse chamado estresse segunda-feira pode provocar efeitos duradouros no organismo, segundo um estudo de um jornal, publicado, né, numa revista científica internacional. Olha só, a pesquisa analisou mais de 3.500 idosos, portanto, não necessariamente eles trabalham na segunda-feira. Olha só que interessante. Identificou que as pessoas ansiosas no início da semana apresentaram níveis até 20% mais altos de cortisol, aquele hormônio ligado ao estresse, mesmo 2 meses depois. Ou seja, você começou uma segunda-feira muito estressado, 2 meses depois eles conseguiram identificar ainda o aumento do cortisol no seu corpo. Os pesquisadores alertam que o excesso prolongado de cortisol está associado a problemas como hipertensão, diabetes, alterações no metabolismo e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Há estudos também que já apontam um crescimento de até 20% nos casos de infarto às segundas-feiras, ou seja, as pessoas se infartam mais na segunda-feira.
Credo.
Um dos pontos que mais chamou a atenção foi o fato de o efeito aparecer também entre aposentados, né? Indicando que o impacto não está ligado apenas ao trabalho, nessa tensão pré-trabalho, né? Mas uma resposta emocional e cultural associada ao início da semana. É interessante porque essa é a primeira pesquisa, Carolina, que pega. Porque a gente sempre falou disso, né? É um negócio meio que é normal entre a gente. Pô, segunda-feira, cansado, amanhã é segunda, amanhã é feira, né? Aquela história toda. Mas quando você tem uma pesquisa científica publicada num jornal importante, uma revista importante desse mundo da ciência, falando, olha, você que fica estressado na segunda-feira, toma cuidado porque lá na frente pode ser complicado para você, né? Aí traz do imaginário, né? Tira do imaginário.
Concretiza.
E traz pro concreto, né?
Ô Júnior, você sabe que eu acho que o ser humano pode se condicionar às coisas. Então, eu me condicionei a gostar de segunda-feira. Vocês acreditam que eu gosto de segunda-feira? Vocês lembram da Poliana? É da época suas. A Poliana é um livro em que olhava mundo sempre o lado bom. O jogo do contente.
E fala, Poliana, o jogo do contente, isso.
Ó, senhores ouvintes, podem me chamar de Carolina Poliana. Eu gosto de começar a semana. Eu acho que ainda bem que eu tenho meu trabalho. Eu não tenho essa recusa da segunda. Eu me sinto bem de começar a semana, de começar o mês, de ter novos desafios. Então, eu fico pensando muito que a gente precisa se condicionar. Nós estamos numa sociedade, Júnior, e você está dizendo isso muito bem. Quando uma pesquisa indexa um resultado que é de uma amostragem, que realmente as pessoas correm o risco, isso também é pedagógico. Vou usar lá o exemplo do superego regulador, que o coronel deu o exemplo. Mas se você começar a pensar assim, poxa vida, eu tenho uma nova chance, eu tenho trabalho, esse é o pão que eu colho, é o que eu tenho. Se você começa a gostar, a gente começa a gostar de verdade. Então eu acho que a gente tem que sair dessa pressão assim, odeio segunda-feira, aí o outro fala, eu odeio segunda-feira, e todo mundo fica odiando. Sabe isso de ir com a manada? Eu sou o efeito contrário da manada. Se ninguém gosta, alguém que goste e vê valor em começar uma semana na segunda-feira, sinceramente, eu atendo as pessoas que eu tenho que atender animada, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, Carolina tá tão animada, segunda-feira minha primeira reunião hoje foi às 8 da manhã, eu estava pronta para atender, para resolver problema. Minha vida é resolver problema de município. E assim, eu realmente acho que a gente começa a pensar no que é bom para nós, o que faz a gente viver melhor, o que faz a gente achar, dentro desse contexto enlouquecido de trânsito e tudo mais, um aconchego para você se sentir melhor. Isso me faz muito bem. Eu acho que todo mundo pode querer ser assim.
Eu tenho raiva de quem é muito alegre. Pelo menos de manhã, assim,
mas
sabe?
Você é meu amigo. Brincando com você. Não, eu sou alegre. Eu já acordo 6 horas da manhã animado.
Tô brincando. Eu falo isso muito com a Patrícia Jô, né? Eu falo, tem raiva de quem é muito alegre de manhã, assim, vão com calma.
A Patrícia vibra muito alto, mas eu gosto.
Mas eu acho muito legal de quem tem essa energia, assim, né? Independente do dia da semana, independente do horário. Eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, talvez até singela demais, mas a indústria cultural, Coronel, eu tenho a sensação que ela influencia demais a gente. Lembra um desenho que a gente via quando a gente é mais ou menos da mesma geração,
mais ou
né?
Menos,
totalmente.
Na faixa dos 40 aqui.
Mais ou menos. 40 e poucos. 30 e poucos, todos três.
A gente acompanhou muito o Garfield, né?
Sim. Isso, foi
da nossa. Vocês lembram como é que era a fala
total
dele?
Total.
Ele amava lasanha e odiava a segunda-feira. Isso, sabe? Ele odeia segunda-feira. Eu não sei, eu acho que isso de alguma forma ou de outra entra na cabeça da gente.
Tá,
eu não sei se eu tô viajando a maionese.
Não, mas eu concordo contigo. A professora também, a Carolina acabou de falar, essa questão do superego. Em neurolinguística, que eu não sou pedagogo, eu sou formado em neurolinguística, nós chamamos padrão de comportamento repetitivo. Você começa a programar a sua mente, segunda-feira. Começam a te vender essa imagem que segunda-feira é um pelourinho, né? A palavra trabalho vem de tripalho, que é a vara de bater. Aí você começa a associar a segunda-feira com o começo de uma jornada que de longe eles pregam que é algo feliz, mas como a professora Carolina falou, ela acordou de bem feliz, ela agradeceu a Deus. Nós cristãos temos que agradecer primeiro o dom da vida, segundo a oportunidade de servir. Nós estamos aqui para servir, para evoluir. Então a segunda-feira, a terça-feira, todos os dias é uma oportunidade de amanhecer, agradecer a Deus e trabalhar. Lógico, tem dia que você está um pouco mais cansado, às vezes você ficou na festa. É normal quando você acorda de manhã, ai, queria ficar mais 2 minutinhos. Agora, quando você acorda de manhã, fala assim, isso, cuidado, isso é depressão. A gente tem que tomar cuidado se nós não estamos transformando a nossa mente num processo doentio. Quando eu começo a reclamar de tudo, quando eu começo a ver só coisas negativas, quando tudo para mim é um tripalho, quer dizer, vara de bater. Eu vou pro trabalho, eu não sinto mais prazer de fazer as coisas boas do dia a dia. Você quer uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Levar filho na escola. Se você começa a sentir que levar filho na escola é um momento ruim, porque você está cheio de trânsito, gente para com o carro na rua, você vai começar a ficar também com mau humor. Agora, se você fala assim, obrigado Deus, eu estou tendo a oportunidade de ficar mais 5 minutos com os meus filhos, eu amo levar meus filhos para
a
escola.
É o jeito que a gente olha, né, para a situação.
É a reprogramação daquilo que a gente faz.
Agora, nem sempre a gente consegue fazer esse movimento, né? Esse movimento
é todo dia um pouquinho, essencial, né, Júnior?
Mas você tem que ir tentando virar, né, virar.
É isso, acho que é não deixar a indústria, não deixar o contexto exercer uma influência. Se a gente tem o poder de fazer o nosso dia, não deixa as pessoas atravessarem você e dizer que seu dia vai ser ruim. Empodere-se. Meu dia vai ser ótimo, eu quero que meu dia seja bom. E a energia, tudo é energia. A energia que você propaga, Júnior, volta. Então, abaixa a tirinha do Garfield e a tentativa é um pouquinho todo dia. A gente sobe a energia da gente.
Ô Carolina, você falou
resumindo,
da Poliana,
odeio segunda-feira.
Tendo copo meio cheio e meio vazio. Você pode enxergar o copo meio vazio, meio cheio, depende como você enxerga. Sabe o que eu falo para todo mundo? Você falou da pessoa muito alegre? Procure ser luz todo dia na vida das pessoas, porque se você é luz e outra te ilumina, ambos deixam o dia mais claro.
Vocês dois estão muito animados nessa segunda-feira.
Ah, pronto,
vocês estão demais.
E aqui, Carolina, é a primeira vez que o Júnior me chama na segunda-feira que se
então, pronto,
vocês estão muito animados nessa segunda-feira. Deixa eu pro intervalo, a gente volta já.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
Ué.
Agora tem especialista, já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
A terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, se come, mais que uma escolha financeira.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Itatiaia Futebol. 2:55, hora da gente falar de futebol. É lógico que teve um movimento grande aí no fim de semana, sábado, né? Foi uma jogatina danada sábado, mas a gente já tá olhando para daqui a pouco, daqui a uma hora e pouquinho, a Itatiaia transmite ao vivo a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Simões, antes de falar da Copa do Mundo, vamos só passar o fim de semana, né? Final de semana foi até bom para os mineiros.
Sim, o América pegou o líder da Série B, o São Bernardo, fora de casa. Foi ruim porque tomou o gol de empate aos 40 do segundo tempo, né? Mas fez um bom jogo o América, o que dá esperança de recuperação. Empatou por 1-1, segue sem vencer na Série B. Uhum. Isso foi 4 da tarde. 6:30, o Galo recebeu o Mirassol na Arena MRV, fez o dever de casa, ganhou por 3-1, jogou bem. Grande atuação do Bernard, o Minda marcou mais uma vez. Entendeu? É Michael e Renan Lodi mostrando aí a liderança que eles têm nesse time. E às 9 da noite a gente teve o grande jogo da rodada, que foi Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri. Empate por 1-1 num jogaço. Um jogaço, jogaço, jogaço. Cruzeiro com força máxima, tá? Com força máxima. Praticamente todo mundo que estará em campo amanhã contra o Boca Juniors em La Bombonera, em Buenos Aires, pela Libertadores, estava em campo no sábado. A única diferença vai ser o Arroio, que inclusive fez o gol do Cruzeiro, que está suspenso na Libertadores. Ele foi expulso contra a Católica lá em Santiago e não joga essa partida de amanhã contra o Boca. A tarefa aí do Arthur Jorge é encontrar o substituto do Arroio. Mas o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Palmeiras. Primeiro tempo equilibrado, segunda etapa o Cruzeiro melhor. Se tivesse um vencedor assim, se fosse igual boxe, né? Por pontos, o Cruzeiro teria vencido. Eu acho que ganha força para essa partida contra o Boca, o Cruzeiro que já está em Buenos Aires, tá? Agora... isso no sábado, né? Agora, o grande assunto do dia é outro, né, o Júnior?
A convocação da seleção brasileira.
Pois é.
Convocaremos o Neymar ou não, hein, Simões? É. Essa é a pergunta.
Você, né? Já viu o craque Neto? Como é que o craque Neto fala? E o Neymar?
E o Neymar?
E o Neymar?
Vamos convocar o Neymar?
É. O interessante é que ele fala assim, eu não falo mais do Neymar. Aí passa 5 minutos de programa, mas o Neymar... Mas ele é midiático, né? Midiático também é o Vinícius Júnior, né? Que soltou aí um texto... agradecendo a Virgínia, terminou o relacionamento, né, da Virgínia com...
Terminou, foi na sexta-feira.
Só na blogueiragem.
Isso, isso aí. Aí Vinícius Júnior que é o nome certo na lista, né?
Você acha ele...
Claro, titular absoluto, titular absoluto. Então ele é nome certo na lista e aí a gente fica nessa expectativa aí. Lista, a convocação, a cerimônia começa às 4 horas aqui na Itatiaia, começa a transmissão dessa, a gente pode chamar de cerimônia, né? Ô Júnior, vai ter discurso, vai ter show, vai ter vídeo.
Ah, é?
Vai ter um super evento lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, maravilhoso o Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro ali. Eles estão revitalizando a zona portuária e um dos passos dessa revitalização é justamente o Museu do Amanhã, que ficou muito, mas muito bonito mesmo. É uma visitação, assim, obrigatória para todo mundo. E a CBF vai fazer lá esse evento. Então, são 700 jornalistas, centenas de convidados, patrocinadores. Vai ser uma super produção essa convocação da seleção brasileira para a Copa de 2026.
O Wellington Campos estará lá,
inclusive. O Wellington Campos já está lá, fez o Rádio Esportes lá do Museu do Amanhã. Uhum. O ídolo está lá de plantão, na zona portuária do Rio de Janeiro. É próximo, assim, não, a gente pode dizer, é perto do Maracanã, não é longe. Ali perto da Praça 15, ali, de onde saem as barcas. Você já andou nas barcas lá, Júnior?
Não.
Ah, não acredito não que você nunca andou nas barcas. Prazer, que é isso, é uma delícia atravessar a Baía de Guanabara.
Duas vezes ao Rio de Janeiro, duas vezes ao Rio.
Eu já fui, é um passeio com criança bem legal, você vai gostar.
Eu já fui duas vezes ao Rio,
tem um pouco de receio. Dá pra ir à ilha de Paquetá. E esse Paquetá que eu tô falando aqui, não tô dando nenhuma dica, não. Agora vai, não.
Uma pergunta, Simões, se você fosse o Carlo Ancelotti, técnico da seleção, Alexandre Simões, você levaria o Neymar?
Ah, sem dúvida.
Ah, é mesmo?
São 26,
levaria.
Né, são 26, então assim, naquela época eram 22, depois passou pra 23, agora são 26 jogadores. Eu acho que assim, claro que tem que ter tido uma conversa prévia e uma...
Nota no antipatia.
Tudo acertadinho assim, né? Ah, olha, você vai ser reserva, você vai ser opção, se você mostrar, você entra. Mas o Neymar é grande demais e a gente tem uma geração que não consegue aparecer com a camisa da seleção. O grande desafio é esses meninos conseguirem com a seleção brasileira o que eles conseguem nos clubes.
Eu não levaria porque eu acho que o Neymar ia complicar o ambiente.
Não, mas aí conversando antes.
Mas não adianta conversar na hora lá, ele quebra a regra. Aí eu não aguento gente que quebra a regra.
Então já não leva.
Já não leva.
A transmissão às 4 horas da tarde. Isso,
4 e 5, depois do noticiário começa a transmissão.
Quem tá nessa transmissão?
E Thiago Reis, Ale Oliveira, Edu Panzi, Marcos, Fabrício, eu, o Wellington Campos, tá todo mundo.
Muito bom, muito bom. Então, às 4 horas da tarde, ao vivo, a Itatiaia transmite tudo pra vocês. Simões, obrigado, viu?
Valeu, Júnior, abraço.
Aline Neves atualiza o noticiário, cafezinho rápido, a gente volta já.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 27 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 56%. Destaque de polícia.
Polícia Civil deflagra mais uma fase da Operação Imperium contra o tráfico de drogas na região da Vila Semig, região do Barreiro, em Belo Horizonte. 2 suspeitos foram presos. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas mais de 70 barras de maconha, além de balanças de precisão e celulares. A droga estava escondida em um imóvel no bairro Betânia. Segundo a polícia, a droga era fracionada e levada para as biqueiras da Vila Semig. Os suspeitos presos, conforme as investigações, integram grupos criminosos naturalizados na Vila Semig. Lembrando que no último mês teria circulado pelas redes sociais um comunicado que teria sido divulgado por criminosos da Vila Semig, informando que não iriam aceitar a atuação de integrantes do Comando Vermelho na região. Repórter Amanda Antunes.
Cortejo em BH marca o dia da luta antimanicomial. A Rede de Saúde Mental e o Fórum Mineiro de Saúde Mental realizam neste momento um cortejo pela saúde mental na Praça da Liberdade, na região centro-sul de BH. O evento é realizado em prol do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é celebrado hoje. A data reforça discussões sobre acolhimento e dignidade aos pacientes com transtornos mentais e a importância de tratamentos que preservem os vínculos sociais e familiares. Repórter Giovana Meirelles.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
Com a Agora tem especialista, já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cresce expectativa para a convocação da seleção brasileira. Wellington Campos, boa tarde.
Boa tarde, 3:02, né? 3:02, 25 graus aqui na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. E já é grande a movimentação de jornalistas aqui no auditório do Museu do Amanhã, onde vamos ter a convocação. Alguns convidados já estão chegando. O evento começa às 5 da tarde e aí vamos conhecer os 26 jogadores escolhidos para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti, muito aguardado. E a pergunta que não se cala: Neymar será convocado ou não será convocado? Então, todo mundo com essa enquete por aqui. Como a gente vem falando, a tendência é que Neymar esteja nesta lista da seleção brasileira. Porque está todo mundo perguntando se o Neymar será convocado ou não. Volto com você.
Obrigada, Wellington Campos. Alterações no metrô nesta semana.
Entre hoje e a próxima sexta-feira, o transporte vai operar com intervalos de 20 minutos entre os trens, das 8 às 11 da noite. Já no fim de semana, o intervalo será de 21 minutos. Conforme a empresa que administra o metrô, a mudança ocorre devido a obras de manutenção no sistema de sinalização e a implantação de infraestrutura na linha 1. Nas estações Lagoinha e Central, os trens passarão em uma só via. Por isso, é necessário que os passageiros verifiquem a direção da composição antes de embarcar. No sábado e no domingo, o intervalo entre os trens será de 21 minutos durante todo o dia. Nas estações Calafate e Gameleira, os trens também passarão em uma só via no fim de semana. Não haverá baldeação em nenhum dia. Repórter Duda Esperandio.
Agora o destaque do trânsito.
Alerta para o motorista que segue pelo anel rodoviário em direção ao Rio de Janeiro. Na altura do bairro das Indústrias, a faixa da direita está interditada para a realização de capina. A BH Trans atua na sinalização do local e quem segue pela região precisa redobrar a atenção. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Nossos ouvintes mirinhas, né? Boa tarde para todo mundo, você que tá ligando o rádio agora, mais uma hora pela frente do nosso chamado geral nessa tarde de segunda, para conversarmos, debatermos sobre os assuntos que vão chegando, que vão chamando a atenção da redação nessa tarde de segunda-feira. Eu sigo aqui com o especialista em segurança pública, Coronel Gilmar Luciano, a pedagoga e presidente do Instituto Educa Cidades, Carolina Santana, para debater, para conversar já. Vamos falar de saúde, vamos falar de terapia hormonal, já nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu preciso dar um recado para você. Deixa eu te falar um negócio. Seu sonho é fazer um implante dentário? Você nunca conseguiu porque achou caro? A Implantar tem o implante mais barato do Brasil, com a pequena entrada e o restante em até 20 vezes no boleto. A Implantar cobre qualquer orçamento do Brasil. Consulte condições. São 7 unidades em BH, Betim, Contagem e Sete Lagoas. Liga lá ou manda uma mensagem agora. O telefone da Implantar é muito fácil de guardar: 3195-9000. 3195-9000. Liga lá, marca uma avaliação, paga no boleto, precisa ter conta em banco, dá uma entradinha. Se resolve. Lá você vai conseguir ter um sorriso novo. De novo, a gente volta já. Música.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O autismo faz parte da vida de muitas pessoas e famílias. E cada pessoa no espectro percebe, sente e interage com o mundo de um jeito único. Por isso, conviver é mais do que entender. É respeitar o tempo, o espaço e as diferenças de cada um. Cada pessoa tem seu próprio encaixe no mundo. Entender isso é o que nos une. Respeitar as diferenças também é cidadania. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Câmara Municipal de Contagem.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café. No chão a enxada, no peito o suor. Se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar. O clima que muda, o custo que aperta. A vida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera. A sorte chega, aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema FAENG Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
3:09 de volta aqui, ó. Como é que anda a sua vida sexual, meu amigo? Ah, Júnior, tem dia que não rola, tô cansado, tô estressado, o chefe é chato, é ônibus lotado, é conta pra pagar, as coisas não acontecem quando tem que acontecer. Se você tá passando por isso, eu vou dar uma dica, é o Forte Erete. O Forte Erete é um produto natural, sem contraindicação, faz efeito imediato, dura por até 3 dias, não tem contraindicação, tá? Esse negócio de estar dando fila, se deu na fila, não é remédio não, é produto natural que muda a sua disposição, então vai se sentir muito mais disposto para a vida, para o trabalho, vai acordar segunda-feira disposto, chega à noite, normalmente tem intimidade com a esposa, vai conseguir, porque você vai estar muito mais bem disposto, tá bom? Então anota o telefone aí, 34016800. Ah, Júnior, eu prefiro o WhatsApp, porque eu não gosto de telefone. Pode chamar esse número aí também no WhatsApp. Salva aí que é o WhatsApp também. 34016800. Chega na sua casa com todo o sigilo e discrição. 34016800, o telefone do Forte Erete. Agora 3:11.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas. Uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Seguinte, pessoal, o implante hormonal, ele tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre saúde, qualidade de vida e envelhecimento. Bom, mas para quando que isso é indicado? Quais são os benefícios reais? Tem riscos? O que é mito? O que é verdade em torno disso tudo? Durante muito tempo, todo mundo chamava de forma vulgar, popular, assim, como chip da beleza, né? Seria mais ou menos isso. Mas, bom, para esclarecer um pouquinho essas dúvidas, a gente conversa agora com o doutor Bruno Baquião. Ele atua nessa área de emagrecimento, terapia hormonal, implante hormonal e também longevidade. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Acho que é isso, né? Começar por você falando aí do chip da beleza,
pois é,
né?
Todo mundo chamava chip da beleza, mas por que chip da beleza, assim? Que a pessoa realmente ficava mais jovial, ela ficava mais... O que é?
Então, chip da beleza, na realidade, não existe. É um nome incorreto, foi banalizado aí pela mídia, né? E tudo começou por a Hebe Camargo, né, que nomeou isso na televisão, e o pessoal foi falando mais isso e acabou que banalizou bastante. Então, o implante hormonal, ele nada mais é do que uma via de reposição hormonal que é feito na região subcutânea, na camada de gordura, na região ali superior do glúteo que a gente faz. Uhum. E é uma forma de reposição hormonal que fica como uma liberação sustentável, linear e duradoura ali por um determinado tempo, de uma medicação que tem a sua devida indicação, uhum, para paciente correto.
Qual o hormônio que é liberado ali? É um específico ou qualquer hormônio pode ser aplicado dessa forma?
Então, o implante hormonal, existe vários tipos de hormônios. Então, tem a testosterona, que a gente pode utilizar tanto para a mulher quanto para o homem. Tem o estradiol, usado para mulheres aí na menopausa, por exemplo. Existe outros hormônios também, que tem alguns hormônios indicados para patologias ginecológicas especificamente, que muitas pessoas até usaram de forma errada para a parte estética, né? Uhum. E foi aí que a gente viu várias complicações quando você usa uma medicação séria, com indicação correta, para uma determinada situação, no caso a estética, né? Uhum. E existem implantes também não hormonais. Então, existe um implante de NAD que está tomando aí um espaço bem interessante. Por conta de, nos Estados Unidos saiu aí uma caneta de NAD, uhum, então o NAD ele melhora a disposição, tem sua indicação também, uhum, tem implante até de tadalafila, no caso.
Ah, é? Mas, doutor, mas vamos lá pra essa história, que aí me chamou a atenção. Vamos lá, a pessoa
NAD
toma...
NAD eu nunca ouvi falar, gente.
Ele toma ali o remedinho, né, o tadalafila, tadalafila e tal. A pessoa toma ali, tem uns que toma uma vez... Sei lá, o outro toma todo dia, porque é de 5 miligramas,
por aí dia, vai. Tem gente.
Aí o que que acontece? Na hora que você coloca essa medicação no implante, ele vai liberando aos poucos, é isso?
Isso. O implante, como eu falei, ele tem o papel de manter uma liberação, que a gente tem uma liberação previsível, uhum, e ela é estável e sustentada ali por determinado período. Uhum. Então a maioria dos implantes tem uma liberação média de 6 meses. Então tem essa duração, eu falando hoje dos implantes absorvíveis, né? Então o seu corpo ele absorve esse implante ao final desses 5 a 6 meses.
Aí ele some, tá? Não precisa tirar, não?
Não precisa tirar.
É que
tirar.
Tamanho que é?
É do tamanho de um comprimido, assim, mais ou menos.
Tamanho de uma cápsula.
Uma cápsula.
Entendi, mas não dói não, doutor?
Então,
tem que fazer um corte? Como é que é que coloca?
O procedimento ele é simples, ele dura ali em média 5 minutos, é feito sob anestesia local, uhum, faz uma anestesia local... Coloca, faz um corte menor que 1 centímetro, bem pequeno o corte mesmo, uhum, e faz o depósito desses implantes, uhum, que são chamados na realidade pellets, uhum, e curativo, alguns médicos utilizam curativo com ponto, eu particularmente uso sem ponto, uhum, mesmo, é um corte bem pequeno, uhum, e o curativo ali 3 dias você já pode tirar.
Uhum. Doutor, muita gente associa o implante hormonal ao emagrecimento, é isso mesmo?
Então,
não tá errado.
É uma associação que a gente chama de uma associação indireta, né? Então, o implante hormonal, ele deve ser utilizado para corrigir realmente patologias, sintomas específicos de uma determinada deficiência hormonal. Então, jamais usar para fins estéticos. Então, quando você usa ele para tratar certas doenças, tratar certos sintomas, ele melhora toda a questão ali de sua qualidade de vida, você vai ficar mais disposto, você vai melhorar, começar a fazer atividade física. Então, assim, indiretamente ele vai te ajudar no seu metabolismo, vai ajudar no seu emagrecimento e vai acabar te deixando mais bonito aí também.
Mas não pode falar que é chip da beleza, né, doutor?
Jamais.
Você ia perguntar alguma coisa, cara?
Eu tenho 2 perguntas em uma. Para quem faz, para as mulheres que estão em fase da menopausa fazendo reposição hormonal, se isso é possível, se é um recurso ou um paliativo também para ajudar, já que tem essa linearidade de aplicação, né? E quem usa DIU, por exemplo, que também, o DIU Mirena, por exemplo, que tem hormônio, como é que fica isso na saúde da mulher?
Bom, para menopausa, eu acho que assim. é onde eu tenho o maior número de pacientes, porque menopausa você vai, se tem real indicação, você tem que repor esses hormônios pro resto da vida e melhora muito a qualidade de vida da mulher. Então, o implante hormonal, ele é uma terapia que é muito mais cômodo que você usar, por exemplo, o gel.
Ah.
Então, que é uma das vias que a gente mais vê de reposição hormonal, e ele traz essa estabilidade hormonal. Então, ele nada mais que imita a sua própria produção hormonal que você tinha antes da menopausa. Então, é uma via, assim, de escolha e uma via muito estudada hoje já, que tem estudos sérios que faz esse estudo da farmacocinética, que a gente fala, é a liberação durante determinado tempo da medicação, né? E o último estudo aí viu que tem uma liberação de 6 meses estável desse hormônio que a mulher precisa na menopausa. E no caso do DIU, né, que você falou, o DIU, por exemplo, o Mirena, que é um DIU hormonal, existem casos e casos, mas na maior parte das pacientes podem ser utilizados também, porque o DIU, ele é um tipo de progestágeno, que a gente fala, né? Então, ele faz essa proteção do útero e os hormônios que a gente utiliza ali via implante é para corrigir outros tipos de hormônios de deficiência, né?
Ô doutor, todo mundo pode colocar um implante hormonal? Tem uma contraindicação? Para quem que é indicado, como é que isso funciona?
Então, as contraindicações são contraindicações para qualquer tipo de reposição hormonal. Não é porque é implante que tem uma contraindicação diferente. Então, contraindicação, por exemplo, nas mulheres aí na menopausa, né? Mulheres com câncer de mama ativo, mulheres com eventos tromboembólicos, né? Uma trombose ativa também. Então, por isso que precisa dessa indicação para a gente avaliar os riscos, benefícios e tratar aí a mulher, né? Da maneira correta, e também o homem, né? Que pode utilizar.
Doutor, quem quiser trocar uma ideia, bater um papo com o senhor está lá no Instituto Bernardo Guimarães, não é isso?
Isso, aqui em Belo Horizonte eu atendo presencial lá.
E rede social?
Rede social, Dr. Bruno Baquião.
Simples assim.
Simples
Baquião,
assim.
Dr. Bruno Baquião. Segue o doutor lá, se quiser bater um papo, trocar uma ideia sobre esse assunto, o doutor está sempre à disposição. Doutor, até a próxima, viu? Um abraço.
Então, abraço, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Então, só finalizando, eu acho que assim, não depende de ser implante ou não, mas sim de quem prescreve, da dose que prescreve.
Prescreve da forma certa, né?
Exatamente.
Obrigado, doutor. Intervalinho rápido, a gente volta já.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Assim, peito, paleta bovina resfriada, friboi peça quilo, R$32,90. Arroz branco tipo 1, pato sul, pacote 5 quilos, R$15,90. Café extraforte tradicional, pilão, pacote 500 gramas, R$23,90. Papel higiênico neutro, folha simples, mini bianco, pacote 12 rolos de 60 metros, R$15,90. Lava roupa sem pó, homo tipos, pacote 2 quilos e 400 gramas, R$25,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 18 a 24 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade.
Madrugão é ônibus após meia-noite.
É trabalho da Prefeitura de BH. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Contagem regressiva. Faltam 24 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Pessoal, deixa eu falar para vocês aqui da Evolua Energia. Evolua Energia é uma empresa de energia limpa. Então, ela produz energia, vende essa energia para a CEMIG. Se você faz um cadastro lá dentro da Evolua, no site suamelhorescolha.com, a Evolua consegue vender a energia mais barata para você. Consequentemente, você tem um desconto na sua conta de luz. Até 25% mais barata todo mês. Ah, Júnior, como é que tem que fazer uma obra? Não, é só um cadastro no site. suamelhorescolha.com suamelhorescolha.com. Entra lá, faz um cadastro rapidinho, você já consegue desconto na conta de energia no próximo mês. Evolua Energia. Agora, 3 horas e 23 minutos, a Amanda Antônio está na ponta da linha, ela vai trazer informações da pauta policial, não é isso, Amanda? Boa tarde para você.
E Júnior, boa tarde para você também. Suspeito identificado como Zé da Égua e apontado por envolvimento na morte de um homem que estaria agredindo a companheira pelas ruas do Granja de Freitas em BH é preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a PM, militares do Batalhão Rotan receberam a informação de que Michael Jamerson de Jesus Dias, de 29 anos, o Zé da Égua, estaria efetuando disparos de arma de fogo e expulsando moradores do bairro Granja de Freitas. A PM conseguiu chegar até Zé da Égua e na casa dele, segundo a polícia, foi apreendida uma sacola dentro 190 pinos com cocaína, além de maconha, êxtase e pedras de crack. O suspeito teria oferecido aos militares uma arma de fogo para não ser preso. Acabou sendo preso, Júnior, também por posse ilegal de arma de fogo. E conforme a PM, o Zé da Égua seria o mandante do assassinato de Alex Viana da Silva, de 24 anos. A vítima estaria agredindo a companheira pelas ruas do Granja de Freitas quando foi assassinada a tiros. A Itatiaia esteve no Granja de Freitas, né, após este assassinato, que foi no final de abril. E eu cheguei a conversar com o Zé da Égua, ele estava ali pelas ruas do bairro, negou participação no homicídio. Na ocasião, ele não foi encontrado pelos policiais. Agora, portanto, está preso por suspeita de envolvimento aí com tráfico e, conforme o boletim de ocorrência, faz parte da facção Comando Vermelho. É com você, Júnior.
Obrigado, obrigado, Amanda. Bom que a Amanda... Ela gostou do apelido também, né, Amanda? Zé da Égua, ela repetiu algumas vezes. Eu conheço a Amanda. Ô, coronel, esse tipo de apelido, né, como assim, vulgo, né? Júnior Moreira, vulgo Zé da Égua, né? É muito comum no mundo policial.
No mundo policial.
Você já deve ter esbarrado com alguns nomes, bons nomes, né?
Muito, inclusive nem falava o nome da pessoa, só falava esse apelido. E no mundo policial fica estigmatizado. O Zé da Égua, Zé, então, ó, eu sei que ele anda na rua tal,
Entendi.
É estigma mesmo de atividade policial.
Eu conto sempre... No final de ano aqui, o Renato Risneto trouxe uma matéria maravilhosa, porque prenderam o Natal e o Ano Novo. E aí a manchete era algo do tipo, né? É, nessa madrugada, Natal e Ano Novo são presos, alguma coisa do tipo. E aí foi entender porque era Natal, porque um nasceu no dia 25 e o outro nasceu no dia 1º.
Aí era o apelido dos caras.
Era o apelido dos caras, eu acho maravilhoso. Teve um outro também, que não é bom falar nesse horário, não. O Renato Risneto, acho que vai lembrar do nome. Mas nesse horário ele é meio pesado.
Agora.
É meio complicado. Mas bom, 3 horas e 26 minutos aqui no nosso Chamada Geral. Ô Lucas, tem um tema do ouvinte, que as pessoas vão sugerindo os temas, eu queria rodar. Pode ser? Manda aí.
Boa tarde, Júnior Moreira. Aqui é o Zinho do Iberité, passa aí direto no anel rodoviário. E queria que você debatesse aí a restrição de veículo pesado no anel rodoviário, pelo menos nos horários de pico, como era lá em São Paulo, antes de construir o rodoanel, para que diminua esses acidentes aí no anel rodoviário. Um abraço, boa tarde para todos.
Boa tarde, obrigado pela sua participação. Basicamente, Carolina e Coronel, o Zinho tá dizendo assim, olha, a gente tem que restringir em determinado horário, então na parte da manhã, na parte da tarde, está falando de horário de pico, a gente está pensando mais ou menos nisso, restringir a circulação de carretas no anel rodoviário. O que eu acho muito difícil, porque você vai criar uma fila ali na Mutuca e outra fila lá na Fernão Dias e outra fila lá embaixo no bairro Goiânia de carreta que não pode chegar na cidade. Então acho que a gente vai tentar resolver um problema e chegar em outro problema. Mas a semana passada já foram anunciadas algumas medidas pela prefeitura, as carretas não vão poder andar na faixa, só na faixa 2 e 3, vai ter radar, vai mudar, enfim, vai ter um monte de coisa. Agora eu não sei se essa seria efetiva, sabe, Coronel?
É um paliativo, Júnior, que realmente não vai resolver. Todas as vezes que você ficar tomando remédio para dor de cabeça e não curar o problema da dor de cabeça, daqui a pouco você vai estar com a dor de cabeça. Eu não sei se eu já falei aqui uma vez, mas eu conversei com um engenheiro de trânsito. Ele falou, Gilmar, não, o rodoanel não tem jeito, tem que fazer tudo de novo. Ele tem que ser reengenhado, ô Júnior. Uhum. A época que ele foi projetado, desenhado, era um fluxo de veículos. A frota aumentou exponencialmente e ele continua com a mesma estrutura viária. Então ele não suporta a demanda hoje. A demanda é uma tendência só de aumentar. Então ficar restringindo por placa, horário, igual você falou, você vai fazer uma fila de espera e as pessoas que vêm de outro estado que não têm essa informação, como que fica? Elas vão ficar paradas na rodovia esperando dar o horário para sair? Uhum. Aí vai ficar gerando uma fila até lá na sua terra, né?
É. Lá, vai chegar lá em Passatempo.
Lá em Passatempo, não tem jeito. Então, assim.
Sem contar que vai atrapalhar o trânsito para, né, fazer uma fila ali.
Completamente.
Né?
O que talvez, de maneira paliativa, assim, seria desviar a rota. Ou seja, em determinado ponto da rodovia, para que não passe na região metropolitana, para quem não precise. Uhum. Desviar a rota, apresentar uma rota
atrás. Não tem jeito. O anel é essa ligação mesmo.
É pra isso.
É, eu acho que a grande solução é o rodoanel. A gente tem falado muito disso aqui, né? Porque aí você, ó, não pode rodar mais aqui no anel, mas você tem essa opção. Isso. Agora, enquanto não tem uma opção, não, como é que você vai falar com o cara que tá lá na Valinha e falar assim, olha, pra você ir lá pra... Pra São Paulo, Confins,
por exemplo.
Não, pra São Paulo, que ele tem que ligar ali da 040. Uhum. Você não pode passar pelo anel rodoviário. Por onde que ele vai passar?
Não tem opção.
Não tem.
Não tem.
Uma carreta pesada não tem.
Não tem opção.
Não tem como fazer.
Então tem que reinventar, os engenheiros têm que sentar e fazer um novo rodoanel. Isso tem que ser feito.
E aí, Carol?
Ah, eu acho complicado mesmo, assim, não tem como frear. Agora, é um motivo de reflexão, assim, eu concordo, tem que desenhar de novo e fazer. Agora, o Brasil, né, o nosso sistema de tráfego comercial, ele é só viário. A gente precisava investir em trem, por exemplo, né, para a gente viabilizar outras formas de acesso das pessoas. Então, nós somos muito limitados por tudo. Então, é uma questão de planejamento, de fazer parcerias público-privadas, fazer concessões. Se a gente desviasse menos dinheiro e investisse o dinheiro, aquele que não vai ser desviado, em grandes soluções, nós já teríamos, sim, senhores, um novo rodoanel ou um novo redesenho, né? Com dinheiro a gente consegue trabalhar. Então, eu penso que pensar na população é muito importante e ir resolvendo, estratificando problemas para resolver, né? O não desvio, concessões e parcerias público-privadas sérias ajudam e aceleram muito o desenvolvimento. A criação e o pensamento de escoar a produção de uma outra forma que não a estrada, a própria manutenção. Gente, outro dia nós falamos aqui, tem lugar que a gente paga pedágio que está péssimo o asfalto. Então, assim, tem também, fora a falta de respeito de grandes carretas trafegando à esquerda. Então, falta educação, falta planejamento, mas falta também o uso do dinheiro público de uma maneira responsável, uma maneira que traga para a população os resultados que a gente merece e espera numa capital como Belo Horizonte, que nem é tão grande assim, se compararmos com outras capitais do Sudeste, como São Paulo e Rio, que também tem problemas na malha viária, né? Então, precisa de planejamento.
Agora é interessante, né, hoje, permite, dentro da fala da Carolina, que foi perfeita, São Paulo, uma megalópole, mais de 20 milhões de pessoas, lá o trânsito flui muito mais que Belo Horizonte, com 2,5 milhões. Uhum. Sabe, São Paulo foi investindo em tecnologia, em evolução, em engenharia. Minas ficou parado. A verdade é essa.
E tem mais uma coisa também, porque o motorista, verdade, como a gente diz, de carro pequeno, tenta meio que criminalizar, não sei se a palavra é essa, né? Mas coloca a culpa muito no motorista de caminhão. Gente, desculpa, mas o anel é rodoviário, né? É o lugar, sim, de passar caminhão e carreta.
É ali.
É ali. a gente que tornou o Anel uma avenida da cidade.
É verdade.
Né? Mas ali é a ligação entre grandes rodovias. O Anel Rodoviário nada mais é do que a ligação entre a 040 que vai rumo a Brasília, o outro trecho que vai rumo ao Rio de Janeiro, a Fernão Dias que vai rumo a São Paulo, a 381 que vai para o litoral capixaba. Se você pega um pedacinho da Fernão Dias, você pega a 262 que vai no sentido do Triângulo Mineiro. Então, vamos lá. Ali é o lugar de passar, sim, caminhão e carreta. Nós, motoristas de carro de passeio, que transformamos o anel rodoviário em uma rodovia da cidade, uma avenida da cidade. Isso. Então é muito bom que se diga que as coisas se coloquem no devido lugar, porque a gente fica criminalizando o motorista de caminhão, o carreteiro que está passando por ali. Não, ali é o lugar, não tem outra opção. Por exemplo, eu, se eu estou em Nova Lima e preciso chegar na minha casa, eu consigo dar uma volta. Agora, o caminhoneiro não consegue, né? Porque não tem rua, não tem como virar, é morro, não tem jeito. Agora, eu consigo,
eles,
né?
E são eles que abastecem o município, os municípios. Então, não adianta, porque a gente não tem planejamento e gestão pública adequada, criminalizar ou culpabilizar quem está fornecendo os alimentos e as grandes cargas para nós também, tá certo, Júlio?
Ó, seguinte, pessoal, um gesto simples e muito comum nas fotos, que é o sinal de paz e amor, não sei se vocês já viram aqueles dois dedinhos pra cima assim, né?
Ah,
o indicador
sim.
E o...
Sim, sim.
Eu ia falar o mata-piolho fura-bola.
Lembrei da minha mãe. Da nossa, lembra, da
nossa. Hoje tá sendo vintage aqui.
É o paz e amor assim, né? É um sinal universal, né? Todo mundo, lá na época dos hippies, eles usavam muito, né? Então, mas tem alguns especialistas em segurança, mas na verdade, quando não, em cibersegurança, tá? Eles estão dizendo que isso pode ser um risco para a segurança digital. Olha só onde que os criminosos chegaram. Eles dizem que essas imagens de alta resolução que a gente tem hoje, fotos em 8K, em sei lá quantos K, isso pode permitir que hackers copiem as impressões digitais expostas nos dedos. Então eles pegam uma foto que você tá lá com os dois dedinhos para cima de paz e amor, conseguem copiar e a partir disso, de softwares, de edição, ferramentas de inteligência artificial, eles conseguem ampliar as fotos, destacar as linhas digitais e a partir daí, meu filho, a gente, só Deus que sabe o que eles podem fazer com essa história toda, né? Apesar do alerta, os especialistas disseram, olha, ainda é um tipo de golpe considerado raro, né? Costuma ser ali direcionado para pessoas com acesso à informação ou patrimônio de valor, não é muito comum, mas...
Nossa senhora.
A gente já precisa começar a alertar, né?
Tô com meu cabelo todo em pé.
Agora você não pode tirar mais.
Não, meninas, a gente vai ter que fazer aparecer o esmalte, assim, ao invés de ser assim, a gente vai ter que virar o símbolo. Ô, Júnior, é surreal. E sabe o que acontece? Isso que você tá falando é muito importante, porque a gente que é um cidadão que não lida com cybersecurity, não é polícia, não tem essas informações, isso... Sabe quando que essa sua informação ia passar pela minha cabeça?
Nunca.
Nunca na vida. Como todas, como a nossa ingenuidade, às vezes, de estarmos numa agência bancária e pedir algum auxílio, algum estranho. Porque quando a gente é cidadão do bem e a gente está querendo fazer tudo certo, a gente, às vezes, se coloca em exposição para alguma vulnerabilidade que nem na cabeça da gente passa. Então, assim, ó, tá ficando muito difícil. Então, agora o símbolo de paz e amor, a gente mostra o esmalte. Se a gente não tiver feito unha, não tem problema nenhum. O importante é proteger a digital. Agora, olha isso.
Agora eu comecei a pensar aqui, estou indo um pouquinho mais profundo, o digital não pode, mas hoje em dia é muito pela face, né?
Sim.
Então agora quer dizer que eu não posso tirar mais voto também?
Os pontos faciais.
E aí?
Ô, Júnior, para mim é caminho sem volta, sabe por quê? À medida que a tecnologia evolui, a criminalidade acompanha, o hack vai acompanhar. Quando a gente fala dessa questão do digital, imagina as impressoras 3D, que hoje nós temos, ajuda muito, faz próteses, etc. Se ela faz uma prótese perfeita, ela vai fazer a cópia da sua digital do seu dedo.
Sim.
Com a cópia da sua digital, você vai fazer a leitura biométrica no banco. Feita a leitura biométrica, as pessoas já têm todos os acessos.
Sim.
Ó, todo mundo conhece o nosso CPF, eu acredito que vocês também devem estar recebendo 1 bilhão de ligação por dia. Sim. De números esquisitos.
Não, fala não.
Tentando capturar a sua voz. Com a IA, hoje, captura sua voz, aqueles bancos que pedem como confirmação a frequência vocal, já está eliminado. Uhum. Agora, quando você vai lá na ponta do para fazer um saque, sem cartão, o que ele pede? É a digital.
A sua digital.
Se ele imprimiu um dedo de silicone, a sua digital, é muito fácil.
Misericórdia.
É isso que a gente faz, é isso. Eu tenho um hábito, minhas filhas me chamam de tiozão, vai, pai, que mania de tiozão. Depois que eu uso o banco, que eu coloco o meu digital, sabe o que eu faço? Eu passo um lencinho umedecido, eu limpo. Sério. É, eu não sei se é neurose minha, mas é que me
acompanha. É neurose.
Mas é pra mim, tava com isso todo dia.
Mas agora você me constrangeu, porque eu não passo nem a beirada da minha blusa, assim, agora eu tô preocupada. Ah, meu Deus.
Sabe aquele lenço? Eu levo, eu pego aquele álcool lá que fica na gerência, na jogo e esfrego um paninho nele, porque depois que eu já medita, sei lá se alguém vai ali com aquele papelzinho, sabe aquele que colhe
e digita o local? Eu sei, mas isso é coisa de coronel, isso nunca passaria.
Mas e se acontecer?
Não, agora, inclusive, tô com pânico, até de sacar dinheiro, vou ter que levar um lencinho umedecido.
Mas é o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? O Júnior falou muito bem, leitura facial, a pessoa hoje pra copiar o seu rosto também, então
tá muito
fácil.
Eu acho que tem que partir pro negócio da íris. Íris deve ser mais difícil copiar e cada um tem a
mas
será
que daqui
não?
A pouco alguém descobre uma forma também.
Eu não sei onde que a gente vai chegar com isso tudo, não.
Muito
o negócio
triste.
Da impressão digital me deixou pensando.
Foi.
Assim. Por exemplo, porque você coloca o Face ID lá no celular, você fala, nossa, agora eu tô seguro, né? É. Só com a minha face e tal, não sei o que tem. É, gente, outro dia eu vi um vídeo, acho que foi no Reels do Instagram, no TikTok, não sei, um pai que colocou o Face ID no filho. Saiu, passou, entrou no celular. De tão parecidos que eles eram.
Parecido.
Então, assim, como é que
entrou?
Vai ser?
Entrou?
Aham. Como é que vai ser?
Misericórdia.
Se você tem um menino lá muito parecido com você, toma cuidado.
Viu? É, eu tenho a minha menina bem parecida com
a Então, a gente nunca sabe. Bom, seguinte, pessoal, o Rubens Marques está na ponta da linha para falar com a gente sobre o magnésio quelato da Joy. Rubens, que é naturalista, terapeuta naturalista. Ô, Rubens, dona Isabel, lá do Barreiro, mandou uma pergunta. Diz assim, ó, Rubens, eu adoro couve, espinafre, mas ouvi dizer que cozinhar demais tira o magnésio dos alimentos. É verdade, Rubens? Boa tarde.
Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos. Ó, aprendi um monte, hein? Aprendi um monte aí, isso é importante. E a questão da íris que vocês comentaram, eu sou iridólogo. Através do mapa da íris, você vê o mapa do corpo humano. Quando eu comecei o meu curso, eu começava a olhar para as pessoas e falava assim, esse cara tem uns 5, 7 dias que ele não vai ao banheiro. Porque você descobre como é que tá o sistema endócrino, circulatório, olhando pela íris, principalmente se for clara, né? Mas eu acho que seria uma boa aí, viu? E vou responder agora o ouvinte, ó. Tudo que você cozinha demais, você perde o valor terapêutico dele. A gente deveria comer mais um alimento semicrudivista, bem lavado, né? O espinafre, a couve, por exemplo. A couve tem uma fonte de cálcio fantástico. Agora, para você absorver isso dos alimentos, você tem que ter magnésio do corpo. Por isso que você precisa suplementar com magnésio de forma quelada, para tirar dos alimentos nutrientes necessários para o seu corpo.
Ô Rubens, tem mais pergunta aqui, ó.
Fala aí.
O pessoal treina pesado. Tem um ouvinte aqui que falou que treina pesado. Diz que fica naquela dor no outro dia, né? A dor muscular, aquela história toda. O magnésio ajuda nessa recuperação?
Com certeza, é lógico. Quando você vai treinar, você quebra o músculo, né? Você atrofia um monte de coisa. Então, quando você usa magnésio, você melhora essa elasticidade, você melhora o seu cansaço físico, mental, melhora a sua resistência muscular. Então, para você que malha ou para você que faz caminhada, por exemplo, pessoal na terceira idade, vai fazer uma caminhada. No outro dia não quer voltar mais porque tá tudo doendo. Falta magnésio. Certo? Então você, meu amigo, que tá com dor na coluna, nervo ciático, bicho papagaio, o mineral é o mineral da vida para mim e para você.
Ô Rubens, seguinte, passa para mim o telefone pra turma levar o magnésio para casa, hein?
Passo sim. Gente, vamos aproveitar hoje?
Deus é.
65% de desconto. Divide no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se você não tiver cartão, você pode comprar no boleto, no carnezinho. Olha a data que vocês vão pagar a primeira parcela. Julho. É julho, não é junho, não. Vai ganhar hoje, quem ligar, um aspirador robô. É só você ligar no 0800-591-9490. Magnésio quelato da Joy. John.
Combinado, 0800-591-9490, 0800-591-9490. Um abraço, Rubens.
Um abraço a todos vocês.
Agora 3h41, tem participação de ouvinte aí? A turma tá concordando ou discordando da gente aqui sobre essa questão do anel? Manda aí.
Ei, Júnior, aí bancada, boa tarde. Aqui é o Carlos, motorista de aplicativo de contagem. Júnior, eu adoro segunda-feira, cara. Segunda-feira é uma maravilha, você bate meta rápido. Galera que sai pro final de semana, dá uma exagerada. Acorda mais tarde para o trabalho, está no dinâmico direto, pessoal chegando de viagem. Segunda-feira é uma maravilha, bate meta cedo, vai embora para casa cedo. Agora, terça-feira, aí como diz Gilberto Gil, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Um abraço a todos.
Um abraço. Na verdade, ele está falando lá daquele primeiro tempo que a gente bateu. Tem alguém falando do anel rodoviário aí, Lucas? Tem não? Do anel não tem ainda não? Então daqui a pouquinho a gente vai. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
O autismo faz parte da vida de muitas pessoas e famílias, e cada pessoa no espectro percebe, sente e interage com o mundo de um jeito único. Por isso, conviver é mais do que entender. É respeitar o tempo, o espaço e as diferenças de cada um. Cada pessoa tem seu próprio encaixe no mundo. Entender isso é o que nos une. Respeitar as diferenças também é cidadania. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Câmara Municipal de Contagem.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz.